Siriricas Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos.
Ei, olá, Siririqueiras! Hoje a gente tem eu apresentando, eu, Amanda, nossa voz especialzíssima, Kênia. Não está, quando ela não está, a gente entrega como dá essa apresentação, que não tem o tom de voz dela, não tem a risada dela no fundo. Mas é isso, sejam muito bem-vindas e bem-vindos e bem-vindes. É mais um episódio do Siriricas Podcast. Hoje a gente vai trazer um tema que é o tema da semana e que é o tema das nossas vidas, na real. É da semana para todo o restante que não é mãe, mas para quem é, é o tema da vida, se tornou o tema da vida. Então, é isso. Hoje eu sou a única integrante do Siriricas a participar desse episódio. Eu acho que isso nunca aconteceu antes. Então, uma responsa aí nas minhas costas. Mas é isso, vamos partir para as apresentações. Hoje a gente tem aqui... Meninas, deem oi e depois vocês vão ali falar quem são, tá? Hoje a gente tem aqui Andréa Mamel.
Oiê!
Gabriele Neves.
Oi, gente, tudo bom?
E Poliana Santana.
Oi, oi!
Meninas, agora sim, na ordem que eu falei antes, falem brevemente sobre vocês e principalmente, quem são vocês para além da maternidade?
Nossa, é tarefa difícil porque a maternidade já acopla ali, né, querendo ou não. Mas eu sou Andréa Mamel, trabalho como figurinista, como stylist, já tem mais ou menos 5 anos. Sou uma ex-integrante aí do coletivo, né, participo sempre quando me requerem por aqui. Mas é um coletivo muito, muito importante, assim, no meu coração, né, minhas amigas. Eu sou meio multi, né, eu faço essas tarefas aí, tenho essa parte da minha carreira, mas às vezes eu também faço algumas outras produções, umas coisas assim que necessário, além de ser mãe da Maia, que tem 7 anos, vai fazer 8 anos na quarta-feira, dia 10, que eu não sei quando que vai pro ar o programa. Então já são, tipo, 8 anos, eu só tava pensando na semana, já são 8 anos que ambas estamos vivas. Vivas com saúde, tá tudo certo.
É sempre um sentimento muito doido isso, né? De tipo, caraca, quanto tempo que faz, né? E, gente, eu sou a Neves, né? Eu acho que dá pra encurtar, todo mundo chama de Neves, então eu acho que fica mais fácil. Eu sou jornalista cultural, criadora de conteúdo e redatora publicitária, mas no fundo a gente faz um monte de coisa. E é muito difícil, né, se definir fora da maternidade, que eu tô aqui tentando pensar nas coisas para além disso. É sempre muito doido. É, eu sou mãe da Niara e ela vai fazer 3 anos agora, no final de 2023. Essa mini querida.
Olá, eu sou a Polly, também conhecida como a Tigrona. Eu sou personal trainer, entendeu? A Tigrona. Que eu faço as minhas alunas se sentirem assim, entendeu? Poderosas, potentes, mulheres que são capazes de fazer qualquer coisa, inclusive coisas do dia a dia. O meu trabalho hoje é focadão no personal trainer. E eu tenho o Buricamp, que é um projeto pessoal, que é uma aula de funcional ritmado. Os movimentos são funcionais mesmo, são movimentos que a gente usa no dia a dia, só que encaixados ali no ritmo da música. E até então tá rolando, essas são as minhas carreiras atualmente. E eu sou mãe do Karim, de 1 ano e meio, ele acabou de fazer 1 ano e meio. E é muito difícil, como as meninas falaram, separar, até porque eu trabalho muito de casa. Então, eu passo bastante tempo com ele também. Inclusive, tento não trabalhar enquanto ele está em casa, para a gente ter um tempo de qualidade, tá, criar nossa relação. É isso, meu coisinho. Coisinho, meu petico.
É isso. Essas são as mulheres que estão com a gente hoje nesse episódio. Acho que a gente pode começar o nosso papo falando sobre juventude. O que ser mãe jovem impactou nas nossas vidas e como isso impacta na vida dos nossos filhos. Acho que eu vou puxar esse bonde aí, porque eu vivi uma vida toda na base meio do terror de não ser mãe, devido à minha mãe que me teve com 15 anos. Então, a cabeça da minha mãe era assim, vou aterrorizar ela o máximo que eu conseguir sobre a maternidade, para que ela não faça a mesma coisa que eu fiz e não acabe com a vida dela e lá, né, que era assim. Então, eu fiquei, apesar de nenhum momento ter questionado estar grávida, não pensar em aborto em momento nenhum e ter ficado muito feliz, eu fiquei com medo de como a minha mãe reagiria. Eu já não estava na casa dela, minha vida já estava encaminhada dentro de âmbitos que é... pra ela eram bons pra ser mãe, depois que eu já estava formada, depois que eu já tinha nananana, que eram os critérios que ela tinha na cabeça dela enquanto mãe, né, enquanto que ela idealizava pra mim. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei com muito medo de falar pra minha mãe, porque eu me achava muito jovem. E de fato, eu tava vivendo uma fase da minha vida onde eu, pela primeira vez, tava ganhando um dinheiro ok. Tava vivendo muito, viajando pra caramba. Não assim, viajando assim, né? Dentro do que dava antes da pandemia, porque teve isso também, né? Eu fiquei grávida e aí já veio a pandemia. Mas assim, tava vivendo assim, de maneira geral. E aí é isso. E tudo isso é interrompido por uma gestação e a pandemia, né? E me senti... Puta, eu me senti assim, sei lá, já não tô mesmo na mesma bala que meus amigos todos. Parece que assim, quando eu vi o positivo, na minha cabeça só veio isso. Tipo, puta que pariu, agora eu tô em outra fase, que não é a fase de ninguém que vive ao meu redor. Putz grila. E aí foi o primeiro impacto que eu tive em relação à juventude de ser mãe. Foi me sentir deslocada. E logo depois fui descobrindo que várias pessoas estavam grávidas junto comigo, mas nesse momento foi isso, assim, sabe? De falar, putz, mesmo que não foi na adolescência, mesmo que não foi com 15 anos, tô me sentindo como se fosse. E foi esse meu primeiro impacto, assim.
Esse sentimento bateu muito por aqui, porque, bom, atualmente eu tenho 23. Então, eu descobri uma gestação, eu tinha acabado de fazer 20 anos e foi um contexto parecido. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais, que era um lar muito restritivo. Então, eu já não tinha vivido uma adolescência de vamos sair, vamos fazer as coisas. Isso de precisar trampar desde cedo. E aí eu falei, bom, agora eu tô ganhando uma grana ok, estou morando na minha casa, vou viver. E aí veio a pandemia. 3 semanas depois do lockdown, eu descobri que eu tava já grávida de 1 mês e pouco. Então, foi um grande surto. E no meu ciclo foi a mesma coisa. Não tinha outras mães, ou então mães com uma idade parecida. Era sempre uma distância muito grande. Foi doido, até porque, como o meu companheiro que mora comigo, ele é uma pessoa de grupo de risco. Então, foi tudo junto ao mesmo tempo. Tanto o medo da pandemia e de perder isso, quanto... isso de descobrir uma gestação. Então, por aqui, aborto passou na minha cabeça. Foi uma semana de o que eu vou fazer com essa informação, o que eu vou fazer com isso, até sentar, respirar fundo e falar, beleza, eu vou abrir mão de muita coisa, mas vamos nessa. Só que é isso, mesmo a gente imaginando, mesmo pensando, nunca é o que a gente imagina, né? Até porque afetou muito. Hoje em dia é a pauta da minha terapia. Você começou com a pauta da minha terapia semanal, que é esse sentimento compensatório. De agora minha filha tá um pouco mais velha, agora ela é autônoma, e tentar equilibrar isso, que a minha vontade às vezes é. Vou sair, vou sumir durante uma semana, vou viver o que eu nunca vivi. Enfim, muitos sentimentos ao mesmo tempo, e é bem complicado às vezes.
Nossa, pra mim, me dá até um negocinho no estômago, porque eu revisito um lugar, porque os babies de vocês são mais novos, né? A Maia já vai fazer 8 anos. Então, quando eu conto a minha história, assim, pras pessoas, as pessoas falam assim, não é possível, você viveu uma vida até chegar aqui, eu tô com 28 agora. Então, quando eu olho pra trás, é muito louco, assim, porque quando eu engravidei também foi mais ou menos nessa faixa da Gabi, que era, eu tava com 19 pra fazer 20, eu não tinha relação nenhuma com o pai da Maia. A gente era amigo, né, estudava junto no colégio, e eu não tinha formação, faculdade, eu não sabia o que fazer da minha vida, tinha trabalhado já de várias coisas, assistente de administrativo, tinha feito um curso de gastronomia, mas não tinha me encontrado ali também, trabalhei em cozinhas de restaurantes, fui morar até em outras cidades, assim, tendo ganhado bolsa, mas ainda não tinha algo que, sabe, que me fortalecia. Então, era tudo muito confuso, eu morava com os meus pais. A minha mãe, a Amanda, falou essa coisa da mãe também, tipo, foi muito aterrorizante, assim, porque era aquela coisa do tipo assim, não tem as informações suficientes pra te instruir, do tipo, olha, você tem que fazer assim, você tem que usar tal coisa e tal. tal, mas é sempre na base do terror, do tipo assim, se você engravidar, você, tipo assim, vai ver só. Então eu tinha muito esse temor, então o primeiro momento, tipo assim, a gente saiu uma vez, eu engravidei, foi tipo isso. E aí eu fiquei em choque, eu falei, meu, como assim? O que eu vou fazer? Eu não sou nem casada, não tenho uma relação, nada. Não consigo nem cuidar de mim. Vou cuidar de uma criança como? Não tenho nem lugar pra pôr um berço, porque eu dividi o quarto com a minha irmã na casa dos meus pais ainda, pra você ter noção. Falei, gente, minha mãe vai me matar. Aí só pensava assim, minha mãe vai me matar. E na época eu trabalhava em um hospital, eu nem imaginava isso. Eu era assistente administrativo de um hospital. E aí eu falando com a minha chefe, meu, eu tô com umas cólicas, não sei o que. Ela falou assim, meu, olha, eu descobri minha gravidez assim. Aí foi que bateu na minha cabeça que eu podia estar grávida, que eu nem cogitava essa ideia. E aí fiz o teste, deu, enfim. E aí pra conversar com os meus pais, antes de falar com os meus pais, eu já falei pro pai da mãe, eu falei, não dá. Não quero ter, nunca tive vontade de ser mãe, esteve nos meus planos, não tem a menor condição. E aí ele falou assim, não, tudo bem, se essa é a sua escolha, eu te apoio e tudo mais. A gente fez os trâmites pra que eu tivesse, que eu fizesse o aborto, enfim, que era uma coisa que a gente tinha decidido. E assim, não aconteceu absolutamente nada. Eu segui todas as informações e instruções que a pessoa tinha me passado na época, compramos lá a medicação que precisava. Se eu tive uma diarreia, assim, foi muito, gente. Aí eu entendi que é tipo assim, era o meu destino. Eu precisava da Maia na minha vida, não tinha outra coisa, assim, sabe? E aí eu fui contar pra minha mãe, morrendo de medo, assim. Só que a reação dela também me surpreendeu, que na hora eu falei, mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu já tava assim, apática, você já tava vomitando na semana, indo trabalhar todo dia. A pessoa percebe que você não tá muito legal, mas não fala nada. E aí contei, e aí na hora ela falou assim, ai, que susto, achei que você tava doente, alguma coisa desse tipo. Aí essa reação até me... Caramba, meu, não tava esperando essa, né? Mas ao mesmo tempo foi tipo, olha, você agora tem que ser responsável por isso e tudo mais. Eu achei talvez que nessa reação fosse ter uma coisa mais leve, um companheirismo maior dela também, mas infelizmente não tive. Então eu tive que morar com ela por um bom tempo quando a Maia nasceu. Então era uma coisa muito do tipo, faz assim, que é assim que é o certo, nananã. Então foi muitas emoções, foram muitas, muitas emoções mesmo. Depois que a Maia nasceu, eu tentei ficar com o pai dela muito por essa questão da construção da família, do tipo, poxa, eu não tenho como dar uma estrutura que eu quero pra minha filha, mas ele, a família dele me ajudava muito e podia, mas foram, de verdade, os piores meses da minha vida, que quando eu lembro, assim, foi muito difícil, assim, eu vivi uma depressão, assim, que sem igual, sabe? Então, essa falta de estrutura pra mim, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas você não tinha 15 anos? Ah, você não tinha 14 anos. Mas eu não tinha estrutura nenhuma com 19, 20 anos, sabe? Então, pra mim, foi difícil também. Então, foram processos, assim, que eu, por isso que eu falo que eu vivi uma vida até chegar aos 28 agora.
Caramba, que loucura. Que história. Pra mim, foi um pouco diferente das meninas, na verdade. Eu engravidei com 26. Hoje eu tenho 28. E eu me planejei, eu sou tentante. Muita gente estranha quando eu falo isso. Tipo assim, como assim você não engravidou por acaso? Não, gente, não engravidei por acaso. Eu me planejei. Uma coisa que eu tinha muito clara na minha cabeça a vida inteira era que eu queria ter uma família da hora. Porque eu gosto muito da minha família. Eu gosto muito da minha família, os meus pais são ótimos com seus métodos e suas crenças e formas de criação, mas ainda assim a gente é muito unido até hoje. E a minha mãe é muito católica, então ela vem daquela história de você não pode transar antes de casar. E já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido há um bom tempo, muito tempo antes de eu engravidar. E aí ela desmistificou um pouco isso quando ela conheceu o meu parceiro. E ela viu que era um cara gente boa e tal, que a gente se dava bem, que ele era educado, que a família dele era da hora também. E aí a gente conseguiu, sem precisar casar, e morar junto, e com apoio total, assim, da família. A gente fez tudo com acompanhamento das nossas mães, tipo assim, a gente ia visitar uma casa que a gente gostou, a gente levava elas e tudo mais. E aí, eu sempre tive na cabeça que eu gostaria de ser mãe, mas eu precisava escolher uma pessoa para ser o pai dessa criança, porque eu não queria passar um sufoco, eu não queria precisar de uma pessoa que não queria estar ali por algum motivo, enfim, zilhões de motivos que pais ausentes têm para dar. Eu só realmente cortei qualquer tipo de contraceptivo, anticoncepcional, DIU, eu usei tudo
tudo que vocês imaginarem aí de contraceptivo, porque eu não queria engravidar de jeito nenhum se eu não encontrasse uma pessoa que fosse estar comigo para cumprir esse papel. Mesmo que essa pessoa não esteja comigo em algum momento, essa pessoa tem que cumprir o papel de pai da melhor forma. Porque eu tenho uma relação muito boa com o meu pai. E eu queria que o meu filho tivesse pelo menos o que eu tenho com o meu pai. E hoje eu sinto que o meu parceiro, ele supera essa expectativa que eu tinha. E aí, às vezes, eu fico até receosa de ficar contando a minha história, porque parece que tá tudo tão legal. E tá mesmo, sabe? Porque eu consegui me planejar, porque eu tinha estrutura, porque a minha família me deu um suporte, porque eu já tava na minha casa, já morava com esse parceiro, meu marido. Então, a gente trocou uma ideia, eu usava o Dio na época. Eu falei, ó, tô sentindo que uma parada aqui é mais forte do que eu. Eu já tinha em mente que eu queria engravidar ali na faixa dos 26, porque eu achei que depois disso eu já não seria mais a mãe gostosa da escola. Então, 26 era o meu limite. Aí eu senti que tava chegando 26, eu falei, olha, eu acho que é agora. Eu sinto que estou pronta. Não estava. Eu achei que estava, mas a gente provavelmente nunca tá. Porque é uma parada que você não faz ideia do que você vai passar, do que você vai sentir, do que vai acontecer com o seu corpo, do que vai acontecer com a sua saúde mental. E isso acaba fazendo ainda mais a sua saúde mental. Se ela é um pouco debilitada, ela vai sofrer alguma coisa. Porque são muitas alterações, não só de ambiente, o olho tremendo. Não só de ambiente, não só de financeiro, mas hormonal, tá ligado? É uma parada que a gente não tem controle. Não tem controle, fisicamente não tem controle. Isso é, a gestação, ela vai continuar se dando, você fazendo o que você tá fazendo ou não. Ela vai seguir, ela vai continuar evoluindo. Então, eu tive uma gestação muito tranquila, uma situação de estresse bem no comecinho da gestação, no primeiro mês ali de gestação. Eu tinha acabado de descobrir a gestação, então eu pensei, se eu tiver que passar por esse tipo de estresse durante a minha gestação, eu não quero, tá ligado? Eu não quero. E aí, precisei de um final de semana, assim, de paz, com uma amiga que me acolheu e me deu muito carinho e me deu muita atenção, porque eu precisava conversar muito, e isso me ajudou a reorganizar a minha cabeça. E aí decidi que ia manter a gestação. E foi incrível. Depois disso, foi assim, não tive nenhum problema de saúde. Karim nasceu de parto normal, numa casa de parto, seguindo o plano de parto, como planejamos, com doula. Então, assim, se puderem, se planejem, porque faz muita diferença.
Acho que a gente pode falar um pouco sobre o rompimento com a nossa vida antiga, com Poliana, Andréia e Neves antiga. Como foi esse rompimento aí? Como que deixaram de ser quem vocês eram? Se deixaram? Como que foi quando descobriu a gestação? Como que foi esse momento de romper com as mulheres não mães que éramos?
Cara, é muito doido, porque eu parto de um lugar que eu não sei quem eu era antes. Então, pra mim, isso é muito complicado, porque eu parti desse local de, beleza, vamos começar a conhecer quem sou essa pessoa, principalmente depois de me sair de um lar, sei lá, totalmente evangélico, restritivo, com possibilidades de, tipo, realmente ter uma existência saudável e tentar entender o que estava acontecendo, quem era eu e processo de amadurecimento, enfim. Então, esse é o local que eu tô atualmente, de eu não tive esse tempo nem de conhecer a pessoa que eu estava me tornando, para além de todo esse rolê, tanto para aquela pessoa que estava existindo e quem eu sou hoje em dia. Então, é algo constante de estar ali, respirar fundo e pensar, legal, sou muito boa na função mãe. Sou muito boa, pô, irmã mais velha, corre, faz isso, sem fazer esse papel muito bem. Fudida às vezes da cabeça? Sim. Mas o funcional da coisa, de você ir ali, fazer, prestar e ter essa atenção, sei fazer. E aí quando eu tô fora desse papel, sei lá, quando minha filha dorme, quando ela tá na creche, que eu fico, caraca, beleza, vamos aqui respirar fundo. E tentar entender, ah, eu achava tal coisa porque eu tava num período, sei lá, de ser uma pessoa menor de idade. E o que eu realmente gosto, o que eu não gosto. Então, eu sinto que hoje em dia eu tô conseguindo caminhar pra isso, de ser um pouco mais fiel com esse rolê todo, de acolher isso, porque foi um tempo pra entender que tá tudo bem eu não ter tido esse tempo. Não era o ideal, não foi o certo por questões da vida. Mas que agora eu consigo respirar fundo e entender que, pô, sou uma pessoa muito capaz. Sou uma pessoa que tô ali, que tô aprendendo constantemente. Então, pra mim é muito difícil. Assim, tem dias que é um puro desespero de ficar rodando que nem uma Beyblade no meio da sala pensando, meu Deus, alguém me ajuda! Ainda mais porque eu não tive rede de apoio. Tô tendo rede de apoio faz... A Niara tá com 2 anos e 6 meses, faz 6 meses. Então, pra mim, isso é muito doido, porque até quando existia essa possibilidade do antes, ao mesmo tempo não existia. Então, é, no final, um grande ponto de interrogação gigante na minha testa, que aí eu chego e fico, gente, hoje eu não tenho a mínima noção do que eu tô fazendo. Outros dias, talvez, eu consiga um pouco mais. E de acolher também isso, tá ligado? Porque eu sinto que se a gente conta algumas coisas que fogem do que se é esperado, as pessoas já criam versões, elas querem escrever a nossa narrativa. Então é tipo, ah, beleza, então você era isso e aquilo, você fez isso. Eu fico, não, gente, calma, ainda não sei. Só poder existir às vezes no não sei, sabe? De respirar fundo. Por aqui é um pouco disso.
Olha, pra mim, eu sou um pouco como a Neves, assim. Eu lembro que na minha adolescência, assim, eu não lembro muito antes da Andrea. Até porque a Andrea de agora faz muito mais sentido na minha vida do que a de antes, sabe? Porque era aquilo, eu não tinha formação, não sabia muito por onde ir. Ficava nas experimentações ali do tipo, o que, que eu vou fazer? Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse, que me despertasse ali. Uma felicidade até porque eu teria que fazer isso por muitos anos, mas não sabia muito bem. A minha mãe sempre foi muito rigorosa também nessas questões de sair. Então eu não era da rolezeira, e entre outras coisas, então não me identificava muito com as pessoas do condomínio onde eu morei, onde eu cresci. Então sempre tive essas muitas dúvidas, eram muitas coisas assim que passavam pela minha cabeça. E aí quando eu engravidei, foi tipo um momento de um ponto assim da minha história, que é tipo assim, ou vai ou racha, agora é assim e você precisa fazer. E eu sou uma pessoa muito responsável, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu vou me dedicar 100% e eu vou assumir essa responsabilidade pra entregar, pra fazer qualquer coisa, seja no profissional ou no pessoal. Então, quando veio essa responsabilidade pra mim, eu sabia que eu tinha que fazer o meu melhor, não importasse como, onde. Então, eu tive um amparo, não tive a ajuda dos meus pais, uma estrutura dos meus pais, mas a minha ex-sogra, a mãe do pai da Maia, eu falo que é Deus no céu e essa mulher na terra. Porque ela me acolheu com a Maia, a gente foi morar com ela durante 2 anos e meio, imagina a gente morando com a minha ex-sogra, 2 anos e meio. Eu, ela, o marido dela, minha filha, e ela assim, você vai estudar, você vai escolher um curso que você precisa fazer, a gente vai cuidar da Maia e vamos juntos e você vai conseguir, a gente tá aqui pra você. Então, tipo, isso foi transformador na minha vida. Eu fico até emocionada de falar dela, porque eu nem posso falar muito assim, sabe? Então eu pensei, caraca, isso existe, essa possibilidade de alguém me acolher e de, tipo, me ajudar e, tipo, vamos, e me incentivar. Então, aquilo foi uma força motriz pra mim. Então, tipo assim, qualquer coisa que vinha na minha frente não tinha vez, porque eu falei, mano, eu trabalho, eu vou estudar, eu vou fazer o melhor pra mim e pela Maia também. Então, num período, num tempo curto, eu acabei conquistando e alcançando muitas coisas. Então, encontrei um parceiro muito bacana que me ajudou nessa jornada, assim, no momento certo também, que foi quando eu consegui sair da casa dela. Então, a gente foi morar junto. E aí, fui conquistando e fui tendo espaço tanto no mercado de trabalho, na área que eu escolhi pra atuar, de moda. Também entendendo esses processos de maternidade, porque mesmo eu tendo agarrado essa responsabilidade, pra mim é tipo, putz, cara, eu nunca quis ser mãe, sabe? Que responsabilidade, nossa, como é pesado, como é foda, porque eu não conseguia fazer meia boca. Ou tipo, ai, alguém resolve aí a Maia e eu deixo pra lá. Então eu não conseguia, né, passar essa responsabilidade. Então pra mim sempre foi muito pesado. Então em alguns momentos eu sentia que às vezes eu falava assim, ai, quer ir? Vai com o tio, vai não sei aonde. Então eu também tentava dar uma eliminada, assim, nessa questão da maternidade. E recentemente, vou te falar, mas vai fazer 8 anos. Recentemente eu tive uns puxões de orelha da religião que eu sigo, que é o candomblé. Então meu pai de santo falou assim, olha, você precisa cuidar dessa maternidade aí. Pensa, com a Maia com quase 8 anos. Você precisa estar ali, ó, de prontidão, do tipo assim, olhar o caderno da lição, saber de todos os processos, tudo que tá acontecendo, porque são muitas coisas. Quando a gente vai olhar a fundo, são muitas responsabilidades que envolvem a maternidade. E não ter o pai dela presente, né, nas decisões, não é uma pessoa pessoa que interage, que tá afim de participar. Então, hoje em dia, é uma coisa que eu tomo muito decisões com a mãe dele, assim. Tipo, ah, ela quer, ah, quero ver a Maia e tal. Então, sempre foi uma pessoa que lidou diretamente comigo. E eu tenho um respeito muito grande por isso. Mas, ainda assim, é uma figura, a figura paterna não tá ali pra decidir. Então, tem muitas coisas que eu que decido. Então, isso é difícil, assim, também. Mas, ao mesmo tempo, cara, me trouxe uma percepção de mundo, assim, de responsabilidade, de avanço, assim. Me trouxe muita maturidade, né? Não vou negar, mas não foi uma jornada fácil. Acho que é isso.
Pra mim, eu já atuava na profissão que eu atuo hoje antes do Carim. E por conta da pandemia, eu tive que mudar minha forma de trabalhar, passei a atender bastante gente online, o que para mim parecia muito improvável. Antes disso, eu trabalhava em academia, eu era instrutora de academia e só tinha um aluno de personal. Então, quando rolou o lockdown, essa academia que eu trabalhava fechou não só para o lockdown, ela fechou de vez, ela deixou de existir, e aí, consequentemente, você fica sem trabalho. E aí, fiquei lá no seguro-desemprego. Por sorte, a dona da academia era uma pessoa super humilde, super legal, e pensou em pagar todo mundo certinho, depois ela ia ver as dívidas lá da academia, mas a gente conseguiu receber tudo, e isso foi o que deu a segurada, assim, nos primeiros meses de lockdown. Só que teve um momento que eu me vi muito perdida, porque a minha vida sempre foi trabalhar para ter minhas paradas, para dar um rolê, para comer fora, para dar uns presentes, entendeu? E aí eu tava ali meio que sem sentido total. Eu, inclusive, tava falando com a Ana Beatriz, do Ciriricas também, tava conversando com ela um dia e falei assim: amiga, como é que você tá nesse rolê todo e tal, de lockdown, a gente ali vendo, conferindo uma outra. E aí ela me perguntou como é que eu tava. Eu falei: ah, tô bem, tô de boa, tô só tediosa porque eu já tô há... Aí eu abri o calendário e eu vi 42 dias sem trabalhar. Aí me deu um baque, assim, bizarro, porque eu nunca tinha ficado tanto. Desde que eu comecei a trabalhar, com 13, eu nunca tinha ficado mais de 30 dias, que seria um período de férias, sem trabalhar. Mesmo quando eu saía de um emprego, eu já tava pulando na bala de outro, ou na bala de outro, enfim. Ou quando eu saía, eu tava em dois, alguma coisa assim. E eu me peguei numa depressão fudida, assim, por conta de trabalho, de não saber o que fazer. E aí levei um chacoalhão lá do meu parceiro, tipo assim: meu, você precisa levantar, fazer alguma coisa. Mesmo se você não tiver com um aluno, faz seus vídeos, faz seu treino, filma, bota no Instagram. E foi o que começou a trazer pessoas pra mim, porque essas pessoas que estavam em casa também precisavam se movimentar. E aí começaram a me pedir para montar o treino para fazer em casa. Então eu vinha nessa crescente de trabalho, nesse formato novo de trabalho. E aí, quando as coisas começaram a liberar, que aí eu ia pra rua, ia conhecer esses alunos que eu trabalhava online só, podia virar personal, podia virar, sabe, mais grana. Aí descobri a gestação, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu estava tentando, eu não estava fazendo teste para saber se eu estava ou não grávida. E aí eu tive uma menstruação. Na menstruação seguinte, eu fiquei esperando lá. Pensei, eu acho que essa vai. E aí eu olhando lá no calendário, no dia 1 de atraso, eu falei: vou fazer um teste. Aí fiz o teste, deu positivo. E aí a gente ficou meio que se olhando numa mistura de sentimentos. Ficou só uma situação estranha, porque, tipo, legal, a gente tava tentando, mas e o que a gente faz com isso agora? Já que agora aconteceu, o que a gente faz com isso? A gente não pensou hoje? A gente não pensou daqui pra frente, né? Beleza. Aí as coisas foram rolando. Aí a gente, depois desse teste, a gente foi no postinho e tal. E aí eu acho que eu só me dei conta, assim, que eu já não era mais a Poliana de antes, quando o Carim fez um ano, no aniversário de um ano do Carim. Com certeza. Tipo, a gestação toda foi tipo assim: continuei trabalhando, continuei, peguei essa crescente, entrei no projeto da Adidas com as meninas do Ciriricas, fiz a pausa pra quando ele nasceu, acho que eu pausei 20 dias. 20 dias depois de Paris, já tava trabalhando de novo, na rua, fazendo exercício, com dor, ainda, meu corpo ainda tava se recuperando, tipo, e eu só fui no embalo. Só fui no embalo, tipo assim: agora eu tenho uma criança, eu preciso fazer uma grana. Vou pegar o que der, no tempo que der. Ao mesmo tempo, eu tava entendendo, conhecendo ele ainda, encaixando a amamentação, e criança fica doente, e aí você passa não sei quantos dias no hospital, pelo menos uma vez você passa muitos dias no hospital, e aí até você ter coragem de colocar numa creche ou pedir um suporte para uma rede de apoio, você tá tentando se provar há muito tempo. Eu me encontrei tentando me provar, tentando provar para mim mesma que eu conseguia fazer aquilo do jeito que eu estava e não dava. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda. No final da gestação, eu mudei para... A gente passou a morar no mesmo quintal que a minha sogra. Então, ela foi um suporte. Ela é um suporte ainda muito grande, muito importante para mim. Porque só da gente estar ali no mesmo quintal. Se eu precisar de alguém para buscar o carinho na creche, tem. Se eu precisar deixar ele ali para dar uma aula, tem. Se ele tiver afim, ah, mas não tô afim de ficar com você, quero ficar com a minha avó. Ele vai. E aí a gente começa a entender que a criação dele está sendo como deveria, que é em comunidade, né? Ela não depende só da gente. Óbvio que somos os gerentes aí da vida dele, né? A gente toma a maioria das decisões, a gente é o responsável. Quando a creche precisa, eles ligam pra gente. Nós somos os primeiros sempre a ser reportados, óbvio. Mas a família do meu parceiro e a minha família, família, eu digo pai, mãe, irmã, cada um tem uma irmã também, as tias, toda essa galera, incluindo a gente, é a família do Karim. Essa é a família do Karim, não é só nós dois. Todo mundo cuida dele com a mesma responsabilidade, com o mesmo cuidado, com a mesma disposição. Então, tipo, se não tem um, tem o outro. Se não tem o outro, tem o outro. Se não tem o outro, a gente dá um jeito, pega um Uber, deixa lá. Não mora tão perto, vai dar... Pô, eu vou sair mais cedo do trabalho, eu consigo buscar. E por aí a gente vai se ajustando. Quando ele conseguiu entrar na creche, que foi um trabalho convencer as avós... Eu gostaria de não ter precisado fazer isso, mas convencer as avós de que seria bom para ele também. Até porque, mesmo eu sendo professora, não quer dizer que eu sei tudo que ele precisa para se desenvolver como ser humano. Eu não estou dizendo que falta carinho, que falta leite, que falta fralda. Eu digo de coordenação motora, de habilidades... De movimento, percepção, de audição, de fala, né? Esse desenvolvimento como pessoa mesmo, eu não ia saber fazer tudo. E ele precisava interagir com outras crianças.
Né? Com crianças da idade dele.
Exato, exato. Então, assim que eu consegui, foi com 7 meses, ele foi pra creche. E aí eu me encontrei perdida completamente de novo. Porque aí eu tinha esse tempo livre enorme, que eu estava me dedicando a ele e tentando trabalhar no meio disso. E aí eu tinha esse tempo sem ele, integral, eu fiquei meses, sem entender o que eu tinha que fazer, como que eu ia trabalhar, como que eu ia recomeçar dali, porque, querendo ou não, você precisa de um tempo para se recuperar, você precisa de um tempo para colocar a criança no mundo, que ele chegou nos 9 meses e eu já estava aqui, que não me aguentava mais, e eu dei aula até o dia que o Karim nasceu, eu dei aula sentindo as contrações, mas não tinha estourado a bolsa nem nada ainda. Era assim, eu mutava a chamada de vídeo e a aluna lá fazendo, aí eu passava ali alguns segundos, aí voltava, eu continuava, 10, 11, 12, aí ela às vezes olhava pro celular ou que tava transmitindo pra ela lá e ela falava assim, tá tudo bem? Porque eu tava assim, com uma careta, e ela... Tá tudo bem? Tá tudo certo. E eu contando aqui no aplicativo quanto tempo tava as minhas contrações pra saber se eu já ia pra casa de parto ou algo assim.
Passada, Polly.
Aí, beleza. Não, mas isso era tipo 8 horas da manhã dando aula e o Karim só foi nascer na madruga. Eu ainda passei o dia inteiro nessa agonia, entendeu? Eu fiquei pensando, ainda bem que eu dei aula também, que eu não tinha que repor essa aula depois. E aí foi tudo no embalo, as coisas foram só acontecendo e eu fui tentando acompanhar, mas não conseguia acompanhar 100%, eu não conseguia estar no mesmo lugar em que a minha vida estava. E aí, só no aniversário de 1 ano do Karim, com certeza, foi o dia que eu me dei conta, no dia da festa, foi o dia que eu me dei conta que eu era mãe, né? Que essa criança já estava há 1 ano sobrevivendo, que eu tinha gestado, que ele estava aí 1 ano vivo já completo, né? Saudável, vivendo, e que eu tinha muitas pessoas que gostavam da minha família. Da minha família, do carinho, principalmente. Essa festa de aniversário foi feita muito de última hora. A gente fez tudo por conta própria, decoração, comida. A gente juntou, uma avó fez uma coisa, outra avó fez outra, não sei o quê. A gente começou a pensar na lista de convidados e falava assim, 150 pessoas não tem nada a ver. Então, vai sair uma porrada de cara ou isso. A gente foi reduzindo, falando, vamos bater 100, vamos chamar 100 porque não vai vir, né? As pessoas têm compromisso, as pessoas, né, têm outras coisas para fazer do que ir numa festa infantil. E aí a gente chamou 100 pessoas, pois no dia tinham exatas 92 pessoas na laje da minha casa. 92 pessoas compareceram pro aniversário do Karim e ali, e tava todo mundo ali pelo Karim. Não, claro, comida, tudo, aquela coisa, festa de criança, mas era um carinho bizarro, assim, e a partir dali eu senti que eu precisava dar o meu melhor, eu entendi que eu não estava dando o meu melhor até então, eu não podia trazer coisas da Poliana anterior para essa que tem hoje, para essa Poliana que existe hoje, para a Poliana que é a mãe do Karim, para a Poliana que é a personal, para a Poliana que é a Tigrona, eu não podia trazer essa, a Poliana que eu era antes da gestação do Karim, porque o Karim me traz uma motivação surreal. É tipo assim, eu preciso me dar bem, eu preciso ser boa no que eu faço, eu preciso prover por essa pessoa. Eu preciso prover por essa pessoa. Então, eu vou dar o meu melhor, porque assim eu vou conseguir. E ele é a minha motivação diária, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas.
De uma forma muito natural, eu fui introspectiva também, que rolou comigo. Que sempre, na real, é um movimento meu. Quando eu não tô muito bem, eu não falo com as pessoas, eu me isolo. Enfim, é uma parada que eu tenho trabalhado na terapia, mas que é o que eu faço mesmo. Isso tá... Eu faço isso desde sempre, desde que eu existo, assim. Então, comecei a, primeiro nesse momento, entender que eu não era mais aquela Amanda, essa vida tinha acabado, principalmente porque eu não podia mais beber, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Depois eu entendi que não precisava ser o rompimento da forma que eu rompi, mas é isso, eu parei de beber totalmente, não fazia mais nada em relação a isso, acho que só teve uma vez que eu bebi, que grávida, que eu não sabia que estava. Tipo, foi na confraternização dos Siriricas, que eu bebi 3 dias também, né? Mas não sabia que estava. Depois eu vi os vídeos, eu fiz o teste uma semana depois dessa confraternização e eu já tava de quatro semanas. Então, tipo, eu fiquei pensando, tadinha, Niara sobrevivente. Deus. Eu acabei com a raça, amiga.
Se essa criança aguentou esse final de semana.
Não era pra ir lá pra colocar comida na minha boca.
Não, se ela aguentou, agora vai.
Agora vai. Nem
entra. E aí teve esse momento, né, que... Eu tive, que as meninas até citaram no outro podcast, que a gente, nosso episódio anterior é esse, que foi um momento onde elas estavam... Tava acontecendo isso frequentemente, mas nesse dia em específico eu tava virada, assim, eu tava muito puta. E aí eu vi que elas não mandaram nada no grupo que a gente tinha, né? Que a gente tem um grupo sem ser no do grupo da Siriricas Agência, que é onde a gente trata as coisas de trabalho. A gente tem o nosso grupo de amigas Siriricas. E elas não tinham mandado nada lá e apareceram lá nos stories todas juntas em algum lugar. E aí eu surtei, assim. Foi a vez que eu briguei com elas mesmo, assim. Tipo, que eu falei, mano, é isso, assim, não sou convidada pras coisas, não sou mais gente. É isso. Acabou, assim. Não entendi, aí questionei e tal. Falaram, não, amiga, que é só da forma que sempre acontece. Tava uma no centro, que aí falou com outra que também tava indo pro centro. E que acabou que tava todo mundo no mesmo lugar, mas não foi premeditado. A gente não combinou de estar aqui. E lá, 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 e lili, enfim. Falaram lá, e eu acredito que sim, que foi mesmo realmente a vida acontecendo. Só que a vida pra mim não acontecia mais dessa maneira. Não tinha como eu aparecer no centro. Sabe assim, ai, tô aqui passeando e se eu desse uma passadinha ali no centro? Essa possibilidade pra mim já não existia mais. E aí foi quando a Ana B me retornou com isso. Não, amiga, não foi premeditado, a gente não combinou de estar aqui. É só a vida acontecendo que eu falei, puta, a vida é de vocês acontecendo, né? Que a minha vida não acontece mais assim. Não tem a possibilidade de eu aparecer no centro. Eu tenho que, vocês têm que combinar comigo de fazer alguma coisa comigo. Eu tenho que ver os meus horários, eu tenho que ver se dá pra mim. Ou se dá pra levar a Niara, ou se nananã. E aí foi nesse esse segundo momento da vida, assim, que... não só me conscientizei enquanto sou mãe, mas as pessoas que estão ao meu redor, as minhas amigas solteiras, as minhas amigas que não são mães e que querem, me amam e querem estar comigo de alguma maneira, e viver esse meu lado também, que é um lado que ele não deixou de existir porque eu sou mãe, então eu ainda assim sou rolezeira, ainda sou meteção de louco pura. Tem uma coisa que acontece que eu posso dizer, eu posso estar bêbada o quanto for, assim. Tô voltando pra casa, vou ficar com a Niara, eu fico sóbria na hora. Eu não sei qual que é esse fenômeno.
Na hora. Qualquer brisa passa, família. Qualquer brisa passa.
Quando do nada o espírito da responsabilidade vem, assim, ó.
Gente, sim.
Quando a pessoa que tá com a criança responde: ah, tá mais ou menos. Ou então, ai, chorou instantaneamente. Opa! O que aconteceu?
E é isso, assim. E aí, foi esses momentos, assim, que eu... Esse com as minhas amigas, assim, foi um momento muito importante pra nossa relação enquanto amigas, enquanto entender que eu sou mãe, quanto elas querem prover espaços legais que a gente possa ter a nossa meteção de louco, mas que a Niara possa estar em segurança. Ou disso mesmo, de combinar comigo um horário, um dia específico onde eu possa estar e não só. E elas continuam tendo os encontros delas sozinhas, entre elas, enfim, quando eu não posso, mas eu não sou deixada de ser convidada. Muitas vezes eu digo não, sim, quase todas, porque eu não posso, mas é muito gostoso ser convidada. Eu acho que a gente tem que falar isso aqui, sabe? Tipo, tem que falar nesse podcast que nós, mães, existimos, mães, existimos pra além da maternidade, sabe? A gente não deixou de gostar de beber, gostar de transar, gostar de beijar na boca, gostar de qualquer coisa, porque a gente é mãe. A gente, mesmo que a gente fale não, porque às vezes é isso, a gente quer muito, mas naquela semana não dá, não tem ninguém pra ficar, não tem como vai ser. O convite já muda tudo pra gente. Tipo, ser desejada a estar naquele espaço com aquela pessoa, enfim, é muito bom. A gente gosta muito, sabe? Assim, eu tô falando assim de maneira geral, mas acho que de fato é um sentimento geral, assim. E se é isso, se puder promover, se você ama uma mãe, gosta da companhia dela, quer ficar com ela, seja lá qual a razão, não só pra relacionamento, assim, mas quer dar um beijo na boca, etc, etc. Entender a complexidade dessa vida. É uma mulher, sim, é uma mulher linda, é uma mulher gostosa, é uma mulher interessante, mas é uma mulher que é mãe e que a vida não é chamar na sexta que vai sair no sábado. Não funciona assim. Sim, até eu não vou aparecer na Void. Na sexta,
10 horas da noite, eu não vou estar saindo da minha casa. Eu vou permanecer na minha casinha. Porque a criança vai acordar 5 horas da manhã do outro dia.
Sim, prontinha pra ir pra creche que não tem. Porque é sábado, mas ela não compreende.
Ela não tá nem aí.
Sim. Então, acho que é isso, assim. Gente... sendo bem real, assim, caminhando agora pro nosso fim do nosso podcast, pra gente trazer também essa nova percepção. Eu sou uma nova pessoa e às vezes sinto muita falta de quem eu era, principalmente desse meu lado com mais liberdade de fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Eu sinto muita falta disso mesmo. Em alguns momentos eu entendo também um pouco de egoísmo do quanto eu vivi isso na minha vida, por ser filha única, por várias coisas nessa trajetória de só pensar em mim, etc. Eu sei que existe a parte boa disso, de pensar em si mesmo, de se cuidar, e faz parte do seu processo de empoderamento e afins, mas eu também reconheci muitas vezes o quanto isso era egoísta da minha visão de só enxergar minha existência desse jeito. Eu não conseguia saber que dava pra se viver, dava pra se aproveitar, dava pra se ter uma vida de uma outra maneira que não fosse aquela ali que eu tava vivendo naquele momento, assim. Olhando pra trás, se eu continuasse naquele ritmo, eu nem sei como que eu estaria agora, pra ser bem sincera, assim. Não só de bode da vida no geral, porque se você ficar vivendo tudo ali intensamente, do jeitão que eu sou, eu ia ficar meio depois deprê, porque é isso que aconteceu comigo de verdade, e também de ritmo de vida. Se eu tivesse, sei lá, experimentado alguma droga, tivesse me arrastado, ou se, sei lá, assim, não sei o que poderia acontecer mesmo de fato, se não sendo extremista, mas de fato o que poderia acontecer.
Existe essa possibilidade, né, de a gente, sei lá, de ter chegado em um momento que você fica, porra, o que teria acontecido se não tivesse surgido e seguido com uma gestação, tipo, é doido quando você bate esse momento de caralho, poderia ter dado muito.
Sim, é assim, não responsabilizando a Niara por ser a pessoa que, enfim, né, não tô levando pra esse lado. mas que de fato mudou minha vida, mudou minhas possibilidades de existência, mudou várias coisas. Eu amo, sou apaixonada pela minha filha, sou apaixonada por ser mãe dela. E como ela me prova que dá pra se ter outros tipos de vivência e não deixar de ser eu, assim, sabe? Como dá pra se estar, que é uma coisa que eu sempre desejei, se estar entre amigos e ela estar no meio e todo mundo querer estar ali com ela, dar um colo, dar um suporte e brincar pra que eu beba um drink ou que, enfim, ela me possibilita enxergar que a vida não era só meteção de louco e etc. E me traz senso de responsabilidade e me faz querer ser melhor a cada dia. Enfim, muito do que a Poli, do que a Neves, do que a Andrea trouxe aqui é real. Os nossos filhos aqui nos trazem esse senso assim, de direção pra vida. Acho que foi um senso de direção demais pra Andrea, que tava ali experimentando coisas, nananã. E aí, não, preciso tomar um foco aqui, me aprofundar numa parada e viver isso. Eu que também tava assim, de galho em galho, rolê aqui, rolê lá, e tipo, olha, gata, vamos fazer uma coisa da sua vida aqui? Vamos. Dá pra sair, dá pra aproveitar, mas calma lá, não tem 15 anos, entendeu? Não, eu vou na adolescência, já passou. E é isso, assim. Acho que pra gente finalizar aqui esse podcast que, meu, foi incrível. A gente já tá aqui uma hora falando. Mais de uma hora e vinte. Jesus, amiga. Bom, vamos de encerramento, né? Vamos aqui falar coisa muito que eu quero que vocês reflitam bastante pra responder. Que eu sei que é um lugar que vai mexer muito aí em vocês, que são duas coisas. A primeira é, se você pudesse dizer algo aí pra você, no seu puerpério, o que você diria? E um outro questionamento é que vocês deixem um recado pros seus filhos, pra que eles ouçam no futuro. Afinal, podcast aqui vai ficar no ar a vida inteira. Daqui 10 anos, Niara, Karim e Maia ouvirão esse episódio. E eles querem saber, sim, o que que a mamãe deles tem pra dizer pra eles.
Amiga, não acredito, eu vou chorar.
Eu já tô.
A mamãe quebrou.
Quebrou a internet, quebrou as mães, gata.
Amanda, você foi uma grande safada agora, viu? Porque, olha, eu já tava assim, cara.
Gente, que vocês não vão ver essa imagem que eu tô vendo aqui, mas estão todas chorando já.
Ninguém falou nada, só ninguém, pensou.
Eu perguntei, a gente tá uma hora já em silêncio.
Muita coisa.
Quem vai começar?
Pensar, hein?
Quem vai começar?
Posso começar. Ufa, nossa, vamos lá. A Poliana lá no puerpério, né? A Poliana no puerpério. Eu diria pra ela que se acalme. Se acalme que você tem tempo pra processar o que tá acontecendo. Né? Eu demorei a entender durante o meu puerpério, se é que eu saí dele já, que eu tinha uma rede de apoio e que eu podia solicitá-la. Né, as pessoas, as avós, as tias, até o meu parceiro mesmo, eles tinham que quebrar isso em algum momento, quebrar esse colo em algum momento, porque eu sentia que eu precisava estar o tempo inteiro provendo pelo carinho, o tempo inteiro. Tipo assim, ah, se ele tiver com fome, só eu vou poder alimentar. Se ele tiver chorando, só eu vou poder acalmar. E essa relação com a amamentação e a importância não só, para além da alimentação, né? Da amamentação, para além da alimentação, que é esse acolhimento, esse aconchego, essa calma que traz pro bebê, essa sensação de prazer até para eles. Mas eu acho que é isso que eu diria pra Poliana no puerpério. Tipo, você tem tempo para fazer as suas coisas, você tem tempo para organizar as suas ideias, você tem tempo para se planejar, para preparar um projeto, ir para cuidar do seu filho, ir para manter a sua relação com o seu marido, ir para cuidar da sua casa. Você tem tempo. Claro que não dá para fazer tudo todos os dias, mas tem dia que dá para você definir uma dessas tarefas e fazer ela até o final, porque você tem uma ajuda. E o fato de ter uma criança no seu colo, atrapalhar é uma palavra muito forte, mas atrapalha. Te impede de tomar atitudes cotidianas do dia a dia. Quem dirá tomar uma decisão importante? Aí, a mensagem que eu quero deixar pro carinho, ai meu Deus do céu, filho, eu quero que ele siga sendo essa pessoa esse indivíduo tão alegre que ele é, tão carinhoso que ele é. Meu filho, ele é muito carinhoso. Que ele siga fazendo amizades e cultivando essas amizades, porque as amizades são muito importantes na nossa vida. A gente precisa de outras pessoas para seguir vivendo. Então, que ele tenha boas relações e que essa ingenuidade que ele tem hoje e provavelmente vai ter por muito tempo ainda, se perpetue e traga coisas boas para ele, assim como tem acontecido, como ele consegue ser uma pessoa incrível, onde quer que ele passe, do jeito dele, porque a gente permite que ele seja isso. Espero que a gente faça o suficiente para que ele sinta que pode continuar sendo quem ele é.
Pode, André, que eu não
tô bem, não. Calma, respirar um pouco, né? Olha, difícil, hein, gente? Essa é uma mensagem diretamente pra Andréia do passado. Aquela Andréia que pariu a Maia 8 anos atrás, que viveu inúmeras turbulências e loucuras e mudanças e incertezas. Eu diria calma. Eu sei que você quer morrer, que você acha que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que tá tudo caótico, né? Muito desesperador, muitas responsabilidades pra cima de você, sem uma rede de apoio, sem amparo, principalmente das pessoas que você tanto ama, né? Como pai e mãe, que você desejaria ter isso. Mas vai dar tudo certo, porque a Maia é uma criança tão incrível que ela vai ser uma força motriz na sua vida. E ela vai te trazer muitas pessoas que vão te ajudar. Ela vai estar muito junto com você, vai ser muito sua parceira, te ensinando muitas coisas. E automaticamente vocês vão ter essa retribuição do universo aí, de amigas, de pessoas, e vai dar tudo certo. E pra Maia eu só posso dizer, filha, continua sendo tudo que você é e mais um pouco. O pessoal fala que ela vai deitar e rolar ainda muito em cima de mim, mas eu não tô nem aí, porque eu tô aqui pra ver isso acontecer. O que eu puder fazer pra continuar te incentivando, te dando toda a estrutura que eu puder, eu vou continuar fazendo. Você é a pessoa mais especial e mais importante da minha vida, depois de mim. Que eu preciso me cuidar pra cuidar bem de você, pra estar bem pra você também. E eu não tenho dúvidas que você vai ter um futuro brilhante. Eu vou estar lá te aplaudindo, te idolatrando de qualquer lugar do mundo. E não importa onde, quando. Eu e a sua família, a gente vai estar lá sempre por você, filha. Sempre.
Uhul, vai, Maia!
O meu puerpério foi muito estranho. Foi muito complicado, porque foi um pouco do que a gente falou. Eu me vi olhando todos os meus problemas e as minhas questões. E eu falei, vou resolver isso daí. Eu preciso resolver isso daí. Eu não vou deixar as minhas questões atrapalharem os meus processos e tudo isso. Então, eu entrei no modo de eu vou resolver, eu vou fazer acontecer e vai dar tudo certo. E isso me colocou muito no automático. Um foco de sobreviver e de cuidar. Então eu tava com medo, assustada. E o que eu falaria pra mim do passado é respirar um pouquinho. Tá tudo bem se permitir sentir raiva e ficar triste, porque não vai acabar. E de ter essa conversa de que eu preciso me acalmar porque vai dar certo. E eu preciso me permitir sentir que não tá errado eu ficar com raiva. De eu olhar e não entender o que tá acontecendo. Porque foi um período de bloquear tudo isso e achar que eu precisava só sobreviver e fazer com que as coisas acontecessem. Então eu me neguei muito em relação a sentimentos e emoções. E eu falaria pra ir com calma. Tudo bem ficar com raiva, tudo bem sentir um ódio, não saber o que tá acontecendo, sentir raiva do mundo, sentir raiva das pessoas e não ter essa rede de apoio e ficar sozinha. Que eu não precisava gerir o mundo, eu precisava só respirar fundo um dia e tudo bem passar o dia com raiva e feliz depois, que eu não era uma pessoa normal por causa disso. E pra minha Niara, porque a gente tem duas Niaras aqui, eu espero que ela esteja bem, que ela tenha felicidade em estar viva, que ela consiga se sentir feliz por existir, que ela consiga existir com calma, feliz, e que ela entenda que por incrível que pareça, ela não tá sozinha. Por incrível que pareça, ela não vai estar aleatória nesse rolê. Que ela é uma pessoa muito importante e especial. E não só pra mim. que ela tem muitas pessoas que amam ela. E que é um lembrete diário que ela precisa ter de que ela não é uma pessoa indesejável, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa que vai estar feliz. Então eu espero que ela esteja bem feliz, viva. E caso ela não esteja, para ela conseguir falar com as pessoas. Porque ela não tá sozinha. Então eu espero que, se um dia ela escutar isso, quando ela escutar, porque eu vou salvar e mandar pro e-mailzinho dela, ela use isso como um lembrete que muita gente ama ela. É um pouco disso. Eu vou parar de falar, senão vou chorar. E a mãe vai sair toda assim. Né?
Vou começar. De...
vou começar a chorar pra valer.
Ai. O que eu diria pra Amanda do Perpério. Ai, Amanda. Ai, eu diria tantas coisas, de verdade. Eu diria que ninguém te avisou. Ninguém te avisou que ia ser assim. Ninguém te avisou que era desse jeito. Ninguém te avisou que você não dorme. Ninguém te avisou que você não se arruma. Ninguém te avisou que uma vida depende 100% de você. E que tudo que você fizer a partir daquele momento, por aquela pessoa, pelo menos pelo próximo ano, assim. Não precisa bater a cabeça na parede porque você não dormiu. É... não precisa se culpar e se sentir mal porque sua filha não para de chorar, porque as pessoas acham que ela tem que parar de chorar em algum momento e que você não consegue fazer isso. É normal, ela é um bebê, e perdoe a sua criança também. A sua criança que foi silenciada de chorar e que disseram que chorar era errado e que tinha que engolir o choro, e não repita isso com a sua filha em momento nenhum, e que vai passar. Vão ter outras fases difíceis, mas nenhuma delas vai ser essa de novo. Então, pode parecer uma eternidade, mas serão alguns meses, ou talvez um ano, ou talvez mais, mas pra mim foram alguns meses, então é só alguns meses. Tenha paciência com você mesma, paciência com a sua filha e com os processos. Eu acho que eu diria isso, e conte com o seu companheiro, que foi o que eu fiz com o pai da Liara, que realmente foi meu braço esquerdo, direito, cabeça durante esse período. Era a pessoa que me pedia pra respirar, era a pessoa que tentava acalmar ela também, de alguma maneira. Então, conte com ele. Ela também não vai parar de chorar com ele, mas tudo bem, ela tá chorando com uma outra pessoa que não é você, e tá tudo bem, assim, vai tomar um banho, sabe? Eu diria isso, e pra ela eu diria: Ninica, talvez agora você já é grande, será que você é Ninica ainda? É, filha, te amo demais, eu tô me debulhando em lágrimas porque falar de você me causa isso. Espero que você esteja sendo feliz, eu espero que você ainda goste de música e que você tenha aprendido algum instrumento, já que você gosta tanto de batucar e fazer as coisas. É, queria dizer que a mamãe te ama e é enlouquecida por você, e você tem pessoas maravilhosas ao seu redor. Você vai ter histórias muito legais pra contar de tias muito malucas e incríveis que você tinha, que diferente, tem profissões diferentes, né? São tias que são estilistas e jornalistas e publicitárias e personal trainers e uma galera diferente, né, filha? Tipo, deve ser muito legal ser você agora e falar que você tem tias que saem em revistas e que são conhecidas, trabalham com artistas e são famosas. E que legal deve ser você agora. E eu espero estar muito orgulhosa. Eu já estou desde já sem saber quem você é agora, porque você está no futuro e eu ainda estou no passado. Mas eu espero estar orgulhosa de você como eu estou agora. Continue sendo essa menina maravilhosa de personalidade, que é lida por muitas pessoas como um gênio forte, né? Que parece com alguém, não sei com quem, que loucura! Mas eu espero que você continue assim, determinada, fale não, sabe? Para as coisas que você não quer, e sim para tudo que você quer, eu vou estar aqui para te apoiar. Todas nós estaremos aqui para apoiar vocês, Karim, Niara, Maia, minha Niara, nós estaremos aqui, mais velhas, né? Senhoras, lindas, gostosas, claro, gostosas. Porém senhoras.
Ainda choronas, eu imagino que ainda choronas.
Mas estaremos aqui tomando nosso bom drink e falando: menina, você sabe pra onde que vai? Chartinho, pra onde que ela vai hoje?
Olhando e falando: ah, tá.
Sabe pra onde
Karim,
vão hoje?
Ele tá no Japão, acho que ele volta até o final do ano.
Nem me responde, como é que pode? Nem me responde mais. O celular aí que voa e não me responde.
E é isso, gente. Família, terminamos esse episódio da forma mais maravilhosa que podia. Tô aqui em lágrimas.
Tô aqui sentindo tantas emoções. Minha orelha tá quente, minha cabeça é uma loucura. Mas nossa, muito feliz. Acho que tinha que ser assim.
Ainda bem que esse não foi por vídeo.
Espero que você que esteja ouvindo esse podcast, sendo mãe ou não, que você escute as nossas histórias, os nossos, o que a gente compartilhou aqui, as nossas vivências, que você possa ser suporte para uma mãe se você não é mãe. Se você é mãe, tente de alguma maneira se cercar de outras mães. Tem um grupo de mães que eu sou um pouco, sou bem, minha atividade lá é bem baixa, mas tem mães lá que tá com o pau todo dia compartilhando, se ajudando. Tem esse grupo existe, tá? Então se você é mãe, tá meio sem saber o que fazer, como fazer, existe esse grupo, me procura, manda Porto, arroba portismos aí nas redes, que eu te boto nesse grupo, vai dar bom. E é isso, muito obrigada, meninas, pela disposição. Eu falei que era uma hora, a gente tá uma hora e meia. Pessoal do Voz Ativa, perfeitos. Carla, Kuma, obrigada por ter acompanhado a gente aqui. É, meio de última hora, avisei vocês, mas são sempre maravilhosos, incríveis. Muito obrigada. E é isso, sigam todas nas redes sociais. Meninas, passem aí os seus arrobas. Os arrobas do podcast é arroba Coletivo Siriricas no Instagram, Coletivo Siriricas no Twitter, tem no YouTube também. E é isso, nos achem aí nas redes sociais, vamos trocar um papo, vamos sugerir mais pautas, a gente vai tendo um outro episódio de Dia das Mães com outras mães, então segura o coração, tem mais choro, tem mais gritaria, tem mais denúncia, denúncia, mãe não dorme.
Vamos denúncia!
É, e é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Meninas, deixem seus arrobas. E é isso. Beijinhos.
Muito obrigado pela oportunidade, né, da gente contar um pouquinho, né, uma leve porcentagem da nossa experiência com mães. Eu falando com a criança de 1 ano e meio, eu nem falo da Andréia, né? Andréia com 8 anos aí na carteira de trabalho da maternidade. E muito obrigado pela oportunidade. É muito importante a gente estar falando aqui para que mães que passam pelas mesmas coisas que nós ou se sentem perdidas, não entendem que a gente também passou por tais coisas, precisam ouvir essa conversa, é completamente necessária. A próxima, tão necessária quanto. Então, ouçam aí o podcast do Coletivo Siriricas, tá? Mulheres pretas principalmente, vamos seguir se fortalecendo. E o meu arroba é arroba Poliana S. Santana. Poliana S. Santana no Instagram e nas outras redes também.
Gente, queria agradecer. Eu amo esse espaço de troca, assim, né? De escuta. Porque quando a gente compartilha, às vezes a gente não tem noção, né? Da experiência do outro, principalmente a materna. Eu falo que não importa a idade, você pode se planejar. Às vezes tem uma estrutura financeira e tal. Vou ter filho aos 35, eu tô bem na minha carreira. Sempre vai ser um furacão na sua vida, porque nada vai sair como planejado. Então, ouvir tantas mulheres e tantas histórias, ter esse compartilhamento, né, essa rede para escutar você, né? Isso é muito, muito bom, é muito importante o que a gente está fazendo. Agradeço o espaço sempre, Amanda, Coletivo Siriricas, coletivo do meu coração, forever and ever. E o meu arroba no Instagram é deamamel. Geralmente lá eu compartilho bastante coisas do meu trabalho. E aí, pelo meu nome em outras redes sociais também vocês conseguem encontrar. E é isso, gente. Muito obrigada. Mulheres maravilhosas. Olha, admiro muito vocês, sério, todas. Vocês vão chegar lá nos 8 anos, daqui a pouquinho. Vocês vão ver. Passa assim, ó.
Eu não consigo nem imaginar. Fico assim, gente, como assim eu vou ter uma criança de 8 anos? Será que ela vai ser maior que eu? Não sei. Sabe? É sempre uns pensamentos assim, de não conseguir imaginar. E eu agradeço muito pelo espaço de troca e por ter sido chamada, porque é bom a gente conseguir trocar essas ideias com uma tranquilidade, sem todas as outras questões que envolvem maternidade quando a gente começa a falar sobre o assunto. Então, muito obrigada por isso, foi muito importante e especial para mim. E o meu arroba nas redes sociais é @gabriele.jpgg. Era pra ser JPEG, mas roubaram aí o user. Onde estaremos conversando novamente. E é isso, eu falo muito e eu falo sobre várias coisas diferentes. Então, é isso. Muito obrigada.
Sigam lá, que ela é TikToker também. Já vai no TikTok.
Todas as redes mesmo. É pra ver. Twitter, TikTok, Instagram, tô tudo lá. Vamos todo mundo
ficar. Aulas e mais aulas, hein, família? Vamos estar seguindo.
a gente deixar nossas crianças felizinhas para ser um bando de patricinho com consciência. Obrigadão, querida.
Editado por Voz Ativa Produções.